DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Luanda Leaks deu voz internacional às investigações sobre corrupção que já decorriam em Angola, diz Rafael Marques, mas não só.
Há muito mais por desvendar, mas o fundamental aqui é reter uma ideia, que os angolanos devem criar a capacidade de resolver as suas questões dentro de Angola.
Moçambicanos querem prevenir conflitos em zonas de exploração de recursos naturais.
Por exemplo, temos um conjunto de expectativas, sobretudo dos jovens, em relação aos benefícios desses setores que não são vistos, e isso facilita também o nível de propagação de extremismo.
E imigrantes africanos continuam a arriscar as suas vidas para chegar à Europa. A luta contra a institucionalização da corrupção em Angola não começou com o Luanda Leaks. A afirmação é de Rafael Marques, fundador do portal Maca Angola, ouvido esta quarta-feira na qualidade de testemunha no processo Futebol Leaks que decorre em Portugal e que tem como arguídos Rui Pinto e o seu ex-advogado Aníbal Pinto. Em declarações à DW, Rafael Marques diz ainda que o Luanda Leaks veio ampliar a nível externo os ecos da investigação que fez ao longo de vários anos para denunciar crimes financeiros praticados durante o regime do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Este é um trabalho de João Carlos a partir de Lisboa.
Os processos judiciais despolitados por Luanda Leaks representam a ponta do iceberg. Ainda existem muitos casos por descobrir relativamente a negócios e movimento ilícito de capitais entre Angola e Portugal, segundo deu conta Rafael Marques.
Há muito mais por desvendar, mas o fundamental aqui é reter uma ideia, que os angolanos devem criar a capacidade de resolver as suas questões dentro de Angola. Tanto aqueles que participaram do saque, como aqueles que estão no poder agora como a sociedade civil, devem encontrar mecanismos expeditos para que os fundos que foram retirados de Angola possam, com urgência, retornar a Angola e serem aplicados em obras que sejam, de facto, para benefício das populações.
O jornalista angolano falou à DW depois de ter prestado esclarecimentos ao tribunal na sessão desta quarta-feira, na qualidade de uma das cerca de 40 testemunhas de Rui Pinto em julgamento no âmbito do processo Futebol Leaks, que inclui o escândalo financeiro Luanda Leaks. Para Rafael Marques, o Luanda Leaks, que resulta do trabalho do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, contribuiu para expor a corrupção em Angola pela imprensa internacional.
Com o Luanda Leaks, praticamente essa mesma imprensa internacional, de forma coletiva, decidiu expor estes casos de grande corrupção, sobretudo envolvendo a presidência da República, e expondo as suas ligações a empresas de vários países, sobretudo Portugal.
Há uma semana, o tribunal ouviu Paulo de Moraes, dirigente da Frente Cívica e um dos fundadores da Transparência e Integridade, TIAC, que prestou declarações na qualidade de testemunha de Rui Pinto. O antigo candidato às presidenciais portuguesas reafirmou em declarações à DW que o denunciador português prestou um enorme serviço à comunidade no âmbito do Futebol Leaks.
Desde logo, os dados que ele disponibilizou através do processo Futebol Leaks vieram desvendar muita engenharia fiscal encoberta e permitiram inclusivamente a recuperação, sobretudo fora de Portugal, de muitos milhões de euros de impostos. Mas tão importante, ou até mais do que este, é o caso Luanda Leaks, para o qual contribuiu, que permitiu pôr a nu um esquema de lavagem de dinheiro angolano feito em Portugal com a complacência das autoridades portuguesas, em particular a lavagem de dinheiro que era feita pela engenheira Isabel dos Santos.
O ativista anticorrupção espera também por essa via
que grandes fortunas venham a ser arrestadas e confiscadas e devolvidas no fundo a quem lhe pertence, que é ou ao povo português ou ao povo angolano.
Afirma que o bem que Rui Pinto fez à sociedade é bem maior que um eventual delito que tenha cometido no decurso destas investigações. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E sobre este tema, queremos também saber se concorda que o Luanda Leaks ajudou a expor mundialmente a corrupção em Angola e acelerou a ação da justiça no país. Adolé Kandé diz estar perfeitamente de acordo. Se não fossem as denúncias de Luanda Leaks, o Estado angolano não iria conseguir recuperar nem 20 euros. Pode-se dizer que, graças às denúncias e determinação desta investigação, o país está noutro patamar. Mais comentários à frente nesta emissão.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Documentação perdida, pais desaparecidos, discriminação nas escolas e necessidades básicas não atendidas. É este o retrato da situação das crianças deslocadas pelos ataques em Cabo Delgado, traçado num relatório da Save the Children, que dá voz aos menores. O documento, divulgado esta quinta-feira e a que o jornal O País teve acesso, tem como título Ouvindo a Voz das Crianças em Cabo Delgado e foi produzido com base em depoimentos de mais de 180 crianças que tiveram de fugir das suas casas por causa da guerra. Também o Acnur apelou esta quarta-feira para que os moçambicanos em deslocamento tenham acesso à proteção internacional na Tanzânia. Em declarações em Genebra, a porta-voz da Agência da ONU para Refugiados, Boris Cherizkov, disse-se profundamente preocupado com os atuais relatos de pessoas que tiveram que, por terem sido obrigadas a deixar a província de Cabo Delgado, se dirigir para a Tanzânia, onde foram devolvidos pelas autoridades. Muitas dessas pessoas, nota o Acnur, eram mulheres e crianças pequenas. Entretanto, e em jeito de balanço da sua reunião com o presidente Emmanuel Macron em Paris, o chefe de Estado moçambicano Filipe Nussi confirmou ontem que França vai apoiar Moçambique na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Angola voltou ontem a registar mais de uma dezena de mortes por Covid-19 num só dia. O país registou ao todo 389 casos e 11 mortes, mas recuperaram da doença 445 pessoas. O novo governo de Cabo Verde, que continua a ser liderado por Ulisses Correia Silva, será empossado pelo Presidente da República ao final da tarde de hoje. O novo governo, liderado pelo Movimento para a Democracia, MPD, é composto por 28 membros, mais 8 do que na legislativa anterior, e conta com o maior número de mulheres, 9 em vez de 4. O presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, prossegue hoje a sua visita oficial à Guiné-Bissau, tendo previstos encontros com o primeiro-ministro Nuno Nabian e o presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá. A visita de Evaristo Carvalho ao país começou esta quarta-feira, dia em que também foi recebido por Umaro Sissoko Embaló no Palácio da Presidência. Enquanto isso, em São Tomé e Príncipe, cerca de 4 dezenas de viaturas e mototáxis participaram ontem num buzinão na capital do país, promovido pela sociedade civil, em protesto contra a crise de energia elétrica que se arrasta já há mais de 2 meses. Segundo os manifestantes, há pessoas a ficar sem energia durante 48 horas.
DW África. Deutsche Welle.
Em Maputo, organizações da sociedade civil moçambicana procuram formas de prevenir conflitos em zonas de exploração de recursos naturais. Para o efeito, foi lançado esta quarta-feira o projeto Por uma Sociedade Inclusiva e Pacífica em Moçambique e que foi acompanhado pelo nosso correspondente Romeu da Silva.
A sociedade civil moçambicana defende transparência, políticas inclusivas, redução da vulnerabilidade das comunidades para prevenir conflitos em zonas de exploração de minérios. Ela acaba de lançar o projeto Por uma Sociedade Inclusiva e Pacífica em Moçambique, com o qual pretende contribuir para a resposta a crises e construção da paz através da governação e gestão inclusiva dos recursos. O diretor executivo do IMD, Instituto para a Democracia Multipartidária, Hermenegildo Mulhovo, reconhece que um dos fatores da vulnerabilidade das comunidades é a indústria extrativa.
Por exemplo, temos um conjunto de expectativas, sobretudo dos jovens, em relação aos benefícios desses setores que não são vistos, e isso facilita também o nível de propagação de extremismo. É aí onde os insurgentes também têm tido as suas facilidades no sentido de recrutarem jovens que, frustrados justamente pelo fato de não estarem a sentir que estão devidamente incluídos nos processos de exploração de recursos naturais a nível local.
O representante da União Europeia, Pierre Gorgui, e o Galistri refere que a descoberta dos recursos naturais ainda não levou o país ao desenvolvimento que era esperado, não só em Cabo Delgado, mas em outras regiões de Moçambique.
Por isso, a União Europeia, como outros governos, juntamente com Moçambique, apoia várias convenções internacionais, como, por exemplo, a Iniciativa da Transparência na Indústria Extrativa. Mas isso sem uma colaboração forte e local entre as comunidades, as instituições e o setor privado, não é suficiente para impedir o nascer de litígios que facilmente se transformam em conflitos. conflitos mais alargados.
O governo de Moçambique, diz a diretora nacional do ambiente, Guilhermina Morani, tem estado a desenvolver políticas e estratégias em prol da conservação e uso sustentável dos recursos naturais, tomando medidas para garantir o desenvolvimento sustentável.
Apesar de todo esse esforço desenvolvido pelo governo para impulsionar o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais, tem-se verificado ainda conflitos ligados à exploração destes recursos naturais. Este fato é reconhecido pelo governo, o que levou à definição no seu plano quinquenal 2020-2024, numa das suas prioridades de governação, o fortalecer a gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente.
O projeto Por uma Sociedade Inclusiva e Pacífica em Moçambique vai durar 3 anos, começando de 2021, e é lançado pelo consórcio de parceiros, Instituto para a Democracia Multipartidária, Instituto de Estudos Sociais e Econômicos e FinChurch Aid. Rumo da Silva, DW, Maputo.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
Milhares de migrantes têm chegado nos últimos meses às Ilhas Canárias, em Espanha, na esperança de conseguir alcançar a Península Ibérica e outros países europeus, algo que o governo espanhol tenta evitar ao máximo. Como resultado, os migrantes acabam por tentar chegar à Europa através de rotas de contrabando que põem em risco as suas vidas. Desde o início do ano passado, cerca de 30 mil migrantes chegaram a estas ilhas espanholas. A maioria vem de Marrocos, mas o número crescente começa também a chegar da África subsaariana, especialmente do Mali ou do Senegal, como é o caso de Amadou Diop. Desde que cheguei, nada aconteceu. Não tenho trabalho, não tenho nada para fazer, só posso comer e dormir. Não foi para isto que vim, não posso fazer nada pela minha família no Senegal, por exemplo, enviar-lhes algum dinheiro para a comida. Desanimado, o senegalês Amadou Diop confessa à DW que está a pensar deixar a ilha em segredo. O desespero dos migrantes tornou-se há muito um grande negócio para os contrabandistas, que cobram valores exorbitantes pelos seus serviços, como conta Iman Tayer, voluntária de uma organização que ajuda migrantes. O governo não os ajuda, os centros não os ajudam porque os deixam em lista de espera. Então, claro que recorrem a pessoas que afirmam poder ajudá-los por dinheiro. Os serviços custam entre 700 e 3 mil euros. É, portanto, um negócio de milhões e um tema muito sensível para as autoridades que se recusam a falar. A exceção é de Chema Santana, comissário de Migração do Governo das Canárias, que aceitou falar com a DW e que explica que o problema com os contrabandistas é geral em regiões com fronteiras externas europeias.
Em todas as partes do mundo, onde
quer que os grupos de migrantes se agrupem e emergem redes de contrabandistas que traficam pessoas, haverá sempre pessoas que enriquecerão com a migração. Recentemente, um tribunal espanhol decidiu que a detenção de migrantes na ilha é ilegal. O advogado Daniel Arencibia processou esta prática em nome de um cliente marroquino e ganhou o caso. O ADW diz que não se pode simplesmente transformar uma região inteira numa prisão. E o tribunal deixou agora isso bem claro. No julgamento sumário, o juiz decidiu que a polícia deve parar imediatamente de bloquear os migrantes. O governo recorreu, mas os especialistas jurídicos esperam que a decisão seja mantida, pois deste modo os migrantes seriam autorizados a deixar a ilha legalmente, não tendo de arriscar as suas vidas nas mãos dos contrabandistas. Nos últimos anos tem aumentado o fluxo de migrantes, especialmente marroquinos, em direção à Europa. Esta vaga migratória é também responsável pela atual crise diplomática entre Espanha e Marrocos, após a chegada na segunda-feira de um número sem precedentes de migrantes a Ceuta, uma das duas únicas fronteiras terrestres do país com a União Europeia.
DW Notícias.
Entretanto, esta quinta-feira, a Amnistia Internacional acusou Marrocos e a União Europeia de estarem a utilizar pessoas como peões no jogo político, na sequência da chegada de milhares de migrantes marroquinos a Ceuta nos últimos dias. Em comunicado, a organização afirma que não se pode aceitar que pessoas, incluindo crianças, estejam a ser agredidas pelas forças de segurança espanholas, acrescentando que abusos não podem ser tolerados. A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras denunciou esta quarta-feira que, entre domingo e segunda-feira, vários militares irromperam pelo hospital da cidade de Aksum, na região etíope de Tigray, e ameaçaram pacientes e profissionais de saúde. Num comunicado enviado à imprensa, a organização diz-se muito preocupada com a atual situação na região. Pelo menos 11 pessoas morreram esta quarta-feira na sequência de dois ataques perpetrados por um grupo armado na província de Kaduna, no norte da Nigéria. Várias aldeias da região têm estado a ser assoladas por roubos e sequestros. Normalmente isto acontece, dizem as autoridades, em escolas, casas de pastores e locais de culto. Na República Centro-Africana, quase metade da população sofre de uma aguda e crescente insegurança alimentar devido ao conflito e à pandemia da Covid-19. O alerta é das agências da ONU, que frisam que é necessária ajuda urgente para evitar perdas de vida. O Conselho de Segurança da ONU apelou esta quarta-feira à disponibilidade acelerada de vacinas contra a Covid-19 em África, expressando preocupação para o facto de, no continente, terem sido administradas apenas 2% das doses administradas em todo o mundo. O apelo foi feito numa declaração aprovada por todos os países participantes. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, vai visitar hoje os territórios palestinianos de Israel e Ramallah para negociar com as partes em conflito uma diminuição da intensidade dos confrontos no Médio Oriente. Esta é a primeira visita de um alto funcionário europeu a Israel desde o início da nova vaga de violência na região, que conta já com 227 mortos, a maioria palestinianos. Os chefes da diplomacia norte-americana e russa mostraram-se ontem disponíveis para dialogar para tornar o mundo mais seguro, com os Estados Unidos a advertirem a Rússia de que responderão em caso de comportamentos agressivos. Já o chefe diplomático russo, Sergei Lavrov, diz que o seu país está pronto para discutir todo tipo de questões com os Estados Unidos se o diálogo for honesto. Os ministros dos negócios estrangeiros estiveram reunidos na Islândia à margem do Conselho do Ártico. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou quarta-feira a criação de uma comissão independente sobre a invasão ao Capitólio e enviou a legislação para o Senado perante a oposição dos republicanos. Os democratas consideram que é essencial levar a cabo uma investigação independente para se saber o que realmente aconteceu ao certo no dia 6 de janeiro deste ano.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Esta quinta-feira perguntamos-lhe se concorda que o Luanda Leaks ajudou a expor mundialmente a corrupção em Angola e acelerou a ação da justiça no país. Calton da Costa já nos respondeu a esta pergunta e diz que sim, concorda, porque após a governação de José Eduardo dos Santos, muitos casos de corrupção foram levantados, o que não acontecia antes. Haviam pessoas intocáveis em Angola, mesmo assim os seus casos foram levados à barra do tribunal, como é o caso da filha do ex-presidente de Angola a nível nacional e internacional. Outro tema que tem estado a ser muito comentado no nosso Facebook é o caso da IURD em Angola. Ontem, com a nomeação da nova liderança da Igreja em Angola, perguntávamos-lhe se acha que a crise já está resolvida no país. Paulo Gomes diz que não. Ele escreve no nosso Facebook que onde há muito dinheiro há sempre ganância e lutas de poder. Só terá paz quando o dinheiro deixar de ser o epicentro das atividades dentro da Igreja, é o que escreve este nosso ouvinte. Já Bernardino Tomo é da opinião que a situação estará resolvida apenas quando a Igreja abandonar o espírito de negócio e se pautar por uma salvação genuína. Este ouvinte acrescenta ainda que, ademais, a gestão da referida igreja por parte dos angolanos representa um grande nível de perigosidade, é o que acha este nosso ouvinte. O Espaço do Ouvinte desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Se quiser saber mais, já sabe, dw.com/português. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.